Olá, amigos e amigas, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista, de todas as quintas-feiras, das 19h30 até as 20h30, programa ao vivo aqui na Avenida Paulista 2200, exatamente agora 19h31, aqui na parte técnica, o nosso querido Tomás, meu parceiro aqui de anos, na parte técnica do programa. E eu estou retornando, voltei ontem da viagem para a Europa, onde eu tive em Bruxelas, na Bélgica, Londres, na Inglaterra, e em Portugal. Eu estive na cidade do Porto e Lisboa, fazendo palestras lá e curso. Foi uma correria, mas foi muito legal. Trabalhei bastante lá, pude passar muita informação legal para os brasileiros que moram nesses países. E foi um reencontro muito legal com todo mundo. As pessoas me recebem muito bem. E é muito legal ver o ânimo do pessoal querendo estudar a parte espiritual, né? E o mais legal, de uma forma livre, sem ficar dando palpite qual é o caminho que alguém deve seguir. Espiritualidade é consciência, não é lugar, não é doutrina. É o que você carrega dentro de valores. E é claro que cada pessoa, seja por temperamento ou inclinação ou afinidade, gosta mais de uma abordagem do que outra. Então é claro que é bom a pessoa estar num lugar, frequentar um grupo, ter amizades ali, se sentir parte de um grupo, ainda mais para quem está fora do país, por exemplo, ter um pertencimento a um grupo. Falar, puxa, tem um grupo de amigos ali que buscam as mesmas coisas que eu. Ali a gente soma nossas ideias, nossos estudos, e individualmente cada um de nós tem seu próprio universo. Mas quando nos juntamos ali numa reunião, os objetivos transcendem o individual, porque forma-se um conjunto baseado no plano espiritual. Mentores, por afinidade do lado de lá, se ligam àquele grupo e formam aquelas atmosferas entre planos que o ocultismo antigo chamava de egrégora. Então é claro que a pessoa, se identificando com uma determinada linha ou um grupo, fica ali e vai trabalhando, ao mesmo tempo mantendo a mente aberta, porque não há nenhum grupo de nenhuma linha espiritual que saiba tudo ou tenha tudo. Não há isso. Ninguém sabe tudo. Cada grupo tem uma fatia da realidade dentro daquela abordagem. E numa visão de conjunto, a gente vai somando partes e equilibrando, mesmo estando numa área, a mente muito aberta. É muito ruim quando a pessoa está dentro de um grupo e se fecha totalmente ali, como se a verdade do universo inteiro estivesse ali e como se as coisas espirituais só fossem explicadas por aquela linha, por aquele parâmetro e pelos livros e autoridades daquela área, como se outros lugares também não tivessem. Então, é o chamado fechar pacote e radicalizar. Isso acontece em todas as áreas, né, pessoal? Na política, isso acontece nos esportes. Uma pessoa, um torcedor radical, que não admite que o outro time possa ganhar ou ter um craque lá que joga melhor do que o craque do seu time naquele momento, ou imaginar alguém que esteja numa linha espiritual diferente da sua e que está feliz. E isso talvez seja o nó que aperte muita gente, né? A pessoa não está no grupo dela e está feliz em outro lugar. E se a pessoa está feliz, isso é uma prova evidente que ela está caminhando bem. Aí entram aquelas desculpas. Não, está feliz porque o diabo está enganando ela, né? Imagina, você está feliz, o outro te julgando e achando que um diabo está te fazendo ficar feliz para te tirar da religião dela. Ou, por outro lado, é o espírito obsessor que está te enganando para você achar que está bem e não está frequentando tal grupo espiritual. Por outro lado, o outro fala, é o mago trevoso que está levando ela para longe. E são afinidades. E as pessoas também, ao longo dos anos, frequentando grupos diferentes, às vezes existe saturação. Simplesmente aquela área já não oferece para ela tudo que ela está buscando, tem um limite. Ou, às vezes, tentam prender a pessoa só dentro daquela área e a mente dela não suporta a presilha mental, porque o estudo espiritual é libertário, é para expandir a consciência, não é para prender você em doutrina X ou Y. E as culpas não são das doutrinas, que são feitas para poder ajudar os homens a se desenvolver, mas são as pessoas usando as doutrinas para tentar fechar caminho, tentar engessar, e aí começa a complicar. E uma pessoa que tiver a mente um pouco mais arejada, dentro de um grupo que está fechado, ela vai parecer estranha para o resto do grupo, porque ela está fora da caixinha. E aí começam os comentários: será que ela está bem? Será que ela não está assediada? Será que não tem um diabo pegando ela, um mago trevoso? Desviando, e simplesmente a cabeça dela está aberta, ela não admite ficar lacrada numa coisa só, ela não está com nenhum problema espiritual, não. O problema dela é estar dentro de um grupo radical e fechado. Ali está o diabo, que é a ignorância, o radicalismo, não é a cabeça dela aberta. Então é bem legal estar lidando com estudantes espirituais que hoje cada vez mais buscam uma expansão, uma espécie de equilíbrio na senda, mesmo participando de algumas áreas, né? É legal a gente correlacionar, achar meios comuns, e não significa que você tenha que deixar o grupo que você gosta, não. Fique ali, você tem amigos lá, tem mentores que cuidam de você, apenas não feche o pacote, porque em área nenhuma isso tem baseamento na lógica e no bom senso. Eu vou repetir, espiritualidade é libertária, é o vencer a si mesmo por dentro, não é ficar lacrado em alguma coisa dentro da gente ou em conjunto. E aí quando a pessoa se junta, vai para uma reunião, encontra seus amigos e juntos fazem um trabalho legal, isso é uma comunhão, um prazer de estar ali, é um pertencimento, é uma família espiritual que você tem ali, e é uma honra está participando de um grupo ali, todos crescendo junto. Que maravilha! Tomara que vocês que estão me ouvindo estejam num grupo assim, porque isso vai fazer você crescer. Agora, muito ruim quando você está num grupo que tenta cercear a sua vontade, dar palpite na sua vida particular. Tem dirigente de grupo que parece censor da vida do outro, patrulheiro ideológico da vida do outro. Sabe de alguma coisa e fica misturando a parte espiritual, como também tem pessoas que misturam política na parte espiritual e o grupo espiritual dela, que é para ajudar a humanidade inteira, independente de qualquer coisa, fica agora lacrado por um lado ou outro, julgando. Imagina, parece um espírito desencarnado, você vai perguntar o partido político deles, vai ter que atender, se é um grupo espiritual. Não interessa, o cara gosta o que quiser, você está ali, dá o passe nele. Não é para ficar questionando a opção da pessoa, nem se metendo, porque isso é um grupo espiritual, não é um grupo político. E muita gente embola esse tipo de coisa. É igual um médico. Um médico vai atender alguém, ele não tem que entender qual é o partido político da pessoa, time de futebol, ou o que é que ela gosta. Ele vai ter que atender. É um médico, ele não é juiz. Então, muitos grupos têm sensores, patrulheiros ideológicos da conduta do outro, que ficam julgando, espetando, espezinhando. Amanhã ou depois a pessoa sai, ainda é acusada de obsidiada. Mas ninguém fala que às vezes tinha um dirigente ali chato pra caramba que ficava pinicando e julgando a vida dos outros. Bom, aqui, hoje estão aqui convidados meu amigo Manuel, que é aqui de São Paulo e mora há muitos anos na Bélgica, em Bruxelas, está aqui me visitando. Ele esteve aqui, Manuel, foi um ano passado, foi 2023, né? Está aqui a esposa dele, a Cristina, também, e a filha dele, a Camila. Eles estão aqui essa semana em São Paulo, vão retornar lá para Bruxelas, na Bélgica. E o curioso, que foi o Manuel que me levou a primeira vez no ano passado lá para Bruxelas. E aí calhou de eu estar indo de novo para lá e o Manuel vindo para cá. Eu não encontrei o Manuel lá, encontrei ele aqui. Eu falei, Manuel, vai lá na rádio para eu te ver um pouco, cara. Você vai embora e a gente acabou não se encontrando. E o Manuel participa de um grupo muito legal lá em Bruxelas. Um abraço aí para o Daniel, todo o pessoal, o Fabião, que estão fazendo um trabalho muito bom aí em Bruxelas. Bom, vamos lá. Eu quero narrar para vocês uma experiência que eu tive em Londres. Eu sempre narro os casos aqui porque é uma das formas de ilustrar a parte espiritual de uma forma mais humana, né? Então eu conto alguns casos simplesmente como ilustração. Em muitos outros casos eu não conto, mais de cunho pessoal ou que eu acho que não é pertinente para poder passar num programa. Mas esse vocês vão rir, mas foi um caso sério. Vocês se recordam, principalmente vocês que escutam o programa há muito tempo, que eu sempre falo aqui para vocês daquela construção arquetípica mental que a humanidade fez da Dona Morte. Dona Morte quem é? Uma caveira com um capuz, uma foice e uma mortalha. E aí aqui o Manuel, meu amigo espanhol, lá vem ela. Ela quer la muerte, quando la meia noche para te ceifar. Imagina, cara, na hora da morte você vai vir uma caveira te buscar e te ceifar. Isso não existe. Mas muita gente tem medo disso como um conceito, que isso não é medo de morrer enquanto instinto de sobrevivência. Isso é medo da morte enquanto coisa colocada psicologicamente na cabeça. Então, já contei várias vezes aqui para vocês de presenças de entidades que tomam o formato esse arquetípico como se eles fossem a Dona Morte. O cara plasma, Manuel, uma mortalha, uma caveira ou uma máscara branca e aparece com uma foice aqui na tua frente, como se fosse a própria morte. Por quê? Sabe que isso vai causar medo e domina a pessoa pelo medo. Então, eles aparecem assim. São entidades muito ligadas a roubo de energia. São vampiros energéticos. Antigamente, se via muito esse tipo de espíritos no astral dos cemitérios, porque eles estavam ali, não era para drenar o desencarnado, mas para drenar o restinho da energia no corpo. A raspa do tacho, Manuel, porque no corpo humano, pessoal, a área mais condensada é o sistema esquelético. O esqueleto você encontra tempos depois. Então, dentro do corpo humano, a área que congestiona mais energia é a parte esquelética, o chamado ectoplasma, que não é energia no campo áurico por fora, mas é a energia que se liga à parte óssea, celular, do sangue. Então, o espírito desencarnou, foi. Sobra sempre um restinho da energia na carcaça, né? O dupletérico, o campo energético. Esses espíritos são vampiros dessa energia. Eu me lembro, tem um livro do André Luiz, acho que é Obreiros da Vida Eterna, que ele fala de vampiros de cadáver, que são essas entidades. Tá. Durante a Covid, pessoal, essas entidades foram para a rua. Eles não ficaram limitados ao astral do cemitério, porque as pessoas tinham muito medo, muita gente estava desencarnando. Eles iam andando na rua tentando achar uma boquinha para drenar energia. E eles queriam energia de quem tivesse indo embora, não é da pessoa viva. Eles são acostumados assim. E eu já comentei muitas vezes aqui de ter dado passe nessas entidades muitas vezes, né? E principalmente em área de cemitério, quando eu fui levado por mentores extrafísicos para aplicar passes e soltar o pessoal. E diga-se de passagem, turma, o ambiente do cemitério, ele não é assombrado por milhões de desencarnados. Isso aí é uma falácia. Você pode encontrar um ou outro apegado ali, somente o caso de suicídio, né? Na verdade, o que que pesa no cemitério? A atmosfera de formas mentais de perda dos encarnados, que largam uma massa de formas mentais de dor e luto que deixa um clima pesado, né? E o solo não é um solo vivo, é um solo onde cadáveres estão se decompondo e a energia está se desagregando. Então não é um solo que você passa, pisa e fala, aqui está cheio de vida, não é isso. Fala aqui. A vida está desagregando para no gerar novas vidas em outros elementos depois, mas ali é um campo de desagregação. Então, alguém que volta de um cemitério precisa tomar um super banho, lavar o sapato, lavar a bolsa, tirar a energia impregnada, seja por um lado de dissolução de corpos na terra, seja pela atmosfera de formas mentais da dor da perda das pessoas, que é justo, eu não estou questionando isso, eu estou dizendo a consequência disto no ambiente. Então, eu estava em Londres, foi a última etapa da minha viagem dessa vez, e aí eu deixei 2 dias livres, Manuel, para dar uma voltinha lá. Fui no Museu Egípcio, no Museu Britânico, digo, e fui lá conhecer a parte egípcia, realmente muito rica, muito encantadora. Fui em Stonehenge conhecer aqueles megálitos lá, foi bem interessante. E gostei muito de Londres, porque tem muita gente na rua, do mundo inteiro, senti uma pulsação de vida. Tem muito asiático em Londres, de vários países, está fervilhando de vida. Muito brasileiro também, né? E aí fui numa loja, pedi assim o pessoal, olha, e o pessoal insistiu, você quer Stonehenge? Não, eu quero loja de disco. Igual fiz com você, Manuel, quando eu tive lá, pessoal, quando eu tive em Bruxelas, eu pedi, Manuel, me leva nas lojas de disco aqui para ver se eu acho umas coisinhas. E eu achei, né? Aí, dessa vez, eu fui para Londres. E aí, o pessoal me levou numa loja. O problema é que tudo em libra, né? A libra tá R$ 6, mais ou menos. E aí, entrei, sabe, criança em loja de doce, cara. Eu tava igual gafanhoto na lavoura. Olhando, eu falei, meu Deus, muito disco de vinil, coisa dos Beatles, dos Rolling Stones, The Who, Queen em alta qualidade. E aí eu fui procurar mais CDs, né? E achei algumas coisas lá muito interessantes. Então, havia uma seção de CDs com vários estandes em ordem alfabética, e eu fui procurar as bandas de hard rock, pop rock e rock progressivo. E encontrei duas coisas que eu fui lá para buscar e outras que eu não esperava. E não tinha tanta grana para comprar, né, mano? Mas isso é outro da... Quem manda ser pobre, né? E aí, eu tô andando de um dos lados, passei para o outro lado em ordem alfabética. Tinham algumas pessoas lá de outros países também nessa loja lá procurando. E muitos jovens, é claro. Gente com camisa estampada do Led Zeppelin, do Pink Floyd, de várias bandas. Manuel, tô ali olhando os CDs em ordem alfabética. Senti uma pressão no meio das minhas costas. Eu falei, caramba, tem alguma coisa aqui. E eu ainda pensei assim, pô, tô de folga hoje, caramba. Já fiz duas palestras lotadas aqui, sabe? E outra, você vai, às vezes, num evento, você vai ao banheiro, Manuel, você, na hora do intervalo, você está ali e tem gente do lado de fora. Enquanto você está no banheiro, você responde pergunta para mim. E você sentado no vaso, cara, respondendo pergunta à pessoa. Do outro lado da porta, tanta ansiedade que as pessoas têm. Mas eu entendo, é normal e lido bem com isso. E aí eu falei, tem alguma coisa aqui. Aí eu passei para outra sessão, estou mexendo, senti uma pontada, um pontão, um dado. Senti uma espetada, cara, no meio das costas. Falei, ah, tá de sacanagem, vou ter que fazer alguma coisa. Aí eu fiquei fingindo que estava olhando e comecei a ampliar um pouco a minha aura, né? Eu irradiei energia de dentro para fora, como se eu fosse um sol vivo, já automaticamente. Na hora que eu irradiei energia, eu senti que o que estava tentando encostar se afastou. Tipo assim, ele não gostou da luz, não gostou. Mas eu senti que ele ficou rondando. Parei de sentir aquilo ali e tal. Fui lá para a ponta da loja e aí me debrucei assim em cima de uma seção. E aí, como não tinha ninguém olhando, fechei os olhos para poder focar melhor e olhei a parte lá onde eu estava. Manuel, tinha uma entidade plasmada de Dona Morte, cara. Com foice, né? É claro que ele não espetava com a foice, aquilo é uma forma mental. Ele emanava dardos, pontões energéticos. E ele estava ali em volta para roubar a energia dos jovens, cara. Dentro da loja, para você ter uma ideia. Agora, é claro, eu não sabia o motivo dele estar lá. Eu estava ali de folga e apenas detectei a presença dele. E um detalhe, ele se locomovia lá numa conforto, ele já está lá um tempão, cara. E em vez dele sair para fazer obsessão, ele espera os jovens entrarem. E ele usa essa referência da Dona Morte. De alguma forma, isso se liga a ele, às pessoas ali, por algum motivo, né? E eu pensei, eu vou tentar irradiar uma energia para tirar esse cara. Mas vi a intuição, não se mete, fica quieto. Não tinha como tirar. Tira ele, ele vai voltar. E cada lugar que você vai, se você for fazer desobsessão, você não vive. Mas eu pensei alguma coisa boa na intenção. Você tem que viver e deixar viver. Nem tudo a gente consegue resolver. Às vezes nem nosso. Quanto mais no ambiente. Mas foi curioso. Eu não esperava encontrar uma entidade desse teor dentro de uma loja de disco, uma das maiores de Londres. E o cara lá, confortavelmente. E aí depois eu falei com meus amigos lá de Londres. Falei, cara, dessa galera toda que está aqui, quem é que faz uma prece em algum momento no seu dia a dia? Quem é que mexe com alguma coisa espiritual? São presa fácil. Jovens chegam ali cheio de testosterona, no caso os meninos, cheio de hormônios florescendo, né? Estão ali, nada demais, cara, gostam de suas bandas de rock, estão ali, mas é juventude. E acaba que um ou outro usa droga, um ou outro bebe demais, e aí esse cara fica ali e vai só bebendo de canudinho na atmosfera. Então, pessoal, eu gosto de contar esses casos aqui para vocês, são muitas coisas que eu vejo, mas eu acho que serve didaticamente para vários de vocês que são médiums, sensitivos de cura, entender esses processos de assédio espiritual que não tem hora, não tem dia para ocorrer, não tem ambiente, não tem aquela história assim, o Manuel, olha, nós estamos de férias, é Natal, Ano Novo, o grupo está fechado, a gente vai tirar umas férias, o mês que vem a gente se encontra aqui. E você achar que não vai acontecer nada nesse período porque não tem reunião. Simplesmente, cara, você pode não estar na reunião, mas você deita para dormir, os mentores vão lá, levam para fora do corpo e você vai trabalhar de outra forma. E às vezes, como você está de férias e acaba relaxando, o que é justo, né? Aí, sabe aquele obsessor tinhoso que tá o ano inteiro atrás de você, mano, aí você não dá mole trabalhando? Ele vê você relaxado, você passou 2, 3 dias sem sequer fazer uma prece, sem mexer com energia. Ele fala: é agora que eu espeto ele, porque a guarda tá baixa. Mas é claro, você tá de férias, você tem que estar de guarda baixa, mas não desatende. Tem que estar vigiando. Você vai, por exemplo, eu estou de férias, eu vou deitar. Se eu deito, eu não estou, eu sei que eu não estou de férias. Ó, estou aqui, mentores, eu estou de férias durante o dia, estou sem o compromisso de trabalho, mas eu estou aqui à disposição para o que der e vier, onde vocês quiserem me levar. E aí e acontece outra coisa. Estava conversando com uma amiga minha, ela ficou chocada. Imagina, Manuel, alguém me convida para ir num cruzeiro. Não, eu sempre quis ir para um cruzeiro, mas por que que eu sempre evitei? Dois motivos: falta de grana para pagar o cruzeiro, e segundo, que eu não vou descansar, vou ficar trabalhando. Imagina um cruzeiro daqueles grandão, tem discoteca lá dentro, tem sala de jogos, a galera bebendo pra caramba, sabe? Você tem uma mini cidade ali dentro. Eu vou ficar dentro da cabine fazendo desobsessão, cara, não vou descansar nada dentro do cruzeiro. Imagina, mesmo sem sair dali, vai ter alguma coisa. Isso é o ônus que se paga por você trabalhar direito com a parte espiritual e bem consciente, né? Mas tem coisa que as pessoas não veem. Eu falei isso para uma amiga minha, ela ficou chocada. Mas num cruzeiro não é para descansar? Eu falei: é, você sendo médium ou curadora, num ambiente assim, você não vai descansar. Você vai ficar na piscina de dia e tal. Mas eu te garanto que você vai ter um trabalhinho extra, né? Às vezes, o melhor lugar para você tirar férias é um ambiente natureza. Né? E às vezes a pessoa não valoriza isso, porque ela quer ir para um centro urbano, que é legal passear. Mas, cara, ficar na natureza regenera muito mais. Uma praia boa, ou uma montanha, ficar quietinho, podendo ler, podendo respirar, sabe? Isso também é férias, né? Mas é que. E as coisas são do mundo, tem que viver e deixar viver. Manuel, algum dia você vai num cruzeiro aí com a sua mulher, a Cristina. E você vai me narrar depois o que que aconteceu. Eles estão rindo aqui, a Cristina e o Manuel, gente, mas é uma coisa que acontece. Então, esse tipo de espírito que eu vi lá em Londres, eu já vi em vários contextos, mas nunca dentro de uma loja, Manuel. Essa que foi. Já vi na rua tentando encostar em alguém, e eles sempre encostam, normalmente pede pessoa de idade. Assim que já está próximo do tempo dela, eles trabalham com a ideia da morte. Que a morte é uma passagem só para outro plano, pessoal. Você está aqui, uma hora você passa para o lado de lá. E isso é transição. É igual, nós estamos agora na primavera, no outono, desculpe, vamos passar para o inverno. Isso é uma passagem da natureza, de um ciclo para outro. Então, e a gente já passou por isso várias vezes. Só que o terror que colocaram nisso e o invólucro cultural e psicológico de medo. Isso criou um trauma na humanidade, cara, que agora fica difícil quebrar. E ninguém quer chegar, você fala: vamos fazer uma palestra sobre morte. Ninguém quer. Ninguém quer encarar. Até a hora que perde alguém, não sabe o que fazer. Ou perde o próprio corpo e não sabe o que fazer. Então, esses temas precisam ser mais abordados de uma forma mais humana, natural, para tirar todo esse invólucro de medo. O cara que estava ali não era morte, coisa nenhuma. É um espírito desencarnado, safado. Que está plasmando um arquétipo de medo para poder roubar energia das pessoas. E o Manuel, outro dia, alguém falou assim para mim: eu vi um espírito estranho, exótico. E eu me assustei. Eu falei: por quê? Mas por que que tem espírito estranho? Eu falei: o cara que é o desencarnado estranho era o encarnado estranho, o encarnado que desencarnou ontem. O cara estranho do lado de lá já era estranho do lado de cá, só que a pessoa não estranha ele aqui. Aí ele desencarna, aparece estranho, ele acha que o mundo espiritual que é estranho. O sujeito já era estranho aqui. Aquela letra do Legião Urbana, do Renato Russo, é festa estranha com gente esquisita, cara. Tem um monte, o pessoal com medo de espírito, você tá de sacanagem. Aquela pessoa que ela tá vendo lá viveu aqui. Esse cara, plasmado de Dona Morte, viveu aqui. E apenas descobriu que essa é uma forma dele criar uma estrutura psíquica nele que é mais fácil de drenar. Pelo medo inconsciente das pessoas. E é muito. E outra coisa, Manoel, você imagina um espírito desse, ou uma falange dessa, se gosta que alguém chegue e fala nisso. Não, porque clareia, os caras ficam danados. Para poder falar isso, eu tenho todo um suporte, que não é só meu, que eu não sou besta, né, de achar que eu sou maravilhoso, não. É, maravilhosa é a assistência espiritual que me dá cobertura, os mentores. Mas eu tenho a coragem de falar desses temas em aberto, porque uma das minhas funções aqui no programa, ou dando aula e palestra, é esclarecer as coisas. Imagina, se quem conhece não esclarece, quem vai esclarecer? E muita gente fica com medo de falar desses temas, mas a gente tem que abordar isso tudo de forma natural. Tomás, já estamos em cima? Tomás, que tal se a gente aproveitar que hoje está ao vivo e a gente abre para perguntas, pode ser? Pessoal, eu vou abrir para perguntas, caso vocês queiram, mas, por favor, dentro da temática do programa. Não me pergunta coisa que não tem nada a ver, porque é uma perda de tempo para você e para mim também. E nada de consulta individual. Temas pertinentes ao programa. Ó, é 11 aqui em São Paulo, 31710221. 31710221 e 11-3262-4490, 3262-4490. O Tomás vai soltar a vinheta de intervalo e aí já na volta ele já libera as perguntas de vocês e eu vou respondendo de bate-pronto aqui o que eu souber, tá bom? Já já voltamos. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges. Vamos aí dar início ao segundo bloco do programa. Me visitando aqui o meu amigo Manuel, sua parceira Cristina e a Camila, filha dos dois brasileiros que moram lá em Bruxelas há muitos anos. Eu fico hospedado na casa deles e eles estão aqui de passagem por São Paulo. E o Manuel, mesmo lá, ele continua corintiano, pessoal. Né? Ele levou... Ele levou o sofrimento para lá. Bom, eu deixei as linhas abertas para vocês fazerem perguntas, tá? O Tomás vai liberar ali e eu vou respondendo de bate-pronto. Vamos lá? Quem está falando?
Alô, Edson.
Oi, Edson. Você fala de que lugar?
Eu falo do Jabaquara.
Do Jabaquara, perto de casa, cara. Eu moro aí na Saúde. Qual a sua pergunta?
Ah, então. Na verdade, eu não quero fazer nenhuma pergunta específica. Eu queria pedir para você dar o contato do... para a gente poder fazer o seu curso.
Ah, tá. É o seguinte, entra lá no site do IPPB, porque lá tá a divulgação toda dos cursos, é ippb.org.br.
Ah, perfeito.
É ippb.org.br. É, na capa do site estão lá a próxima palestra, porque eu fiquei um mês sem fazer palestra, porque eu viajei, vai ser sexta-feira que vem, entrada franca, vai ser uma sobre mentores espirituais às 8 horas da noite, na sexta-feira que vem. Eu já estou retomando as atividades aqui em São Paulo.
E é lá no Ipiranga?
No Ipiranga, na Rua Gomes Nogueira, 168.
Vamos
retornar às palestras, chega cedo lá, umas 7 horas, para você sentar, cara, que vão 200 Combinado. Pessoas lá, entrada franca, lota muito rápido. E como eu estou um mês sem dar palestra por causa da viagem, você imagina certo. Como vai estar lotado lá.
Tá certo.
Tá bom?
Eu vou lá, sim. Obrigadão.
Então tá, obrigado por você ter ligado. Bom, quem mais está falando? Não? Então vamos lá. Seguinte, principalmente em Londres, muitos brasileiros lá têm seus grupos, né? E não tem tanta opção de grupos como aqui no Brasil. Lá em Londres tem muita coisa de ocultismo, tarô, astrologia, mas não tem um pouco daquela vivência mais espiritualista, mais aberta que a gente tem aqui no Brasil, com muitos grupos variados para a pessoa ir. Então, às vezes, algo que a gente comenta aqui tão comum, às vezes lá é uma coisa rara, porque as pessoas não conversam sobre isso, porque não tem tantos grupos e outros estudantes para as pessoas poderem trocar ideia. Então, uma das coisas que surpreendeu lá e que vocês aqui já ouviram tanto eu falar, para quem aplica energia com as mãos, seja um método que for, durante o fluxo da passagem da energia pelos chakras das palmas das mãos e das pontas dos dedos, a aura das mãos dilata. Quantas vezes vocês escutaram eu falar isso aqui? Então, a aura das mãos dilata e a pessoa tem a nítida sensação que as mãos dela estão ficando grandes, quando, na verdade, as mãos não aumentaram de tamanho. Foi a aura das mãos que se ampliou. Dá um estufamento, né? Uma dilatação da aura das mãos. E esta sensação, quando a pessoa está deitada para dormir, devido à queda do metabolismo durante o sono e das ondas cerebrais, dilata a aura inteira, que a gente já falou tantas vezes aqui, aquela sensação que os franceses chamaram ballonnement, ou ballonnement, uma sensação como se estivesse estufando, crescendo. Pessoal, lá em Londres, foi a sensação mais comentada comigo, foi essa da dilatação das mãos. Porque lá no grupo onde eu estava, que eram centenas de pessoas, tinha muito reikiano, tinha curador prânico, tinha passistas de alguns grupos espíritas com brasileiros lá. E é incrível, mas não é essa coisa tão comum da aura dilatar as mãos? E as pessoas lá não conversam sobre isso, parecendo que é uma coisa rara. Tipo, alguém sente, mas não conversa com o outro. E aí, quando você fala nisso, puxa, isso aí já me aconteceu. O outro fala isso também, e aí você vê que aquilo é comum, mas as pessoas não conversam. E uma das coisas que eu expliquei lá, e que eu quero ampliar um pouco aqui para vocês, é o seguinte: nós temos chakras nas palmas das mãos e nas pontas dos dedos. Estes chakras são secundários, eles não fazem parte do conjunto de 7 chakras principais, que vai do topo da cabeça até a base da coluna, sendo correlacionado ao sistema endócrino e às 7 glândulas endócrinas, como a gente já sabe. Então, o chakra das mãos são secundários, e isto em relação aos 7 principais, mas eles são muito importantes para curadores. Não é que a pessoa não possa usar os chakras para projetar energia. Pode. Muitos iogues, ocultistas, irradiam energia direto pelos chakras e nem usam as mãos. Mas a maioria dos curadores tende a aplicar energia com as mãos pela questão do corpo ter um formato antropomórfico. A gente usa as mãos para dirigir, para poder trabalhar, para digitar, para comer, e usamos as mãos como expressão, mexemos as mãos quando estamos falando. Então, na hora de passar energia, a gente vai e estende as mãos. Isso aí é natural, mas não é a única maneira. Nós passamos energia pelo olhar, talvez muito mais do que imaginamos, né? Dos nossos 5 sentidos, por onde sai mais energia nossa é pelos olhos. E os olhos são atraídos pelo movimento da reflexão da luz nos objetos. Exceção do deficiente visual, que acaba compensando com uma audição hiperapurada, um hipertato, um hiperpaladar ou hiperolfato para compensar a falta da visão. Mas a maioria das pessoas tende a projetar muita energia pelo olhar. Também passamos energia quando tocamos alguém ou estendemos as mãos, natural. Então, o que ocorre? Da mesma forma que temos chakras secundários nas mãos, nós temos chakras secundários nos pés. E eu já comentei outras vezes sobre isso. Tem um chakra grande na planta do pé, bem no meio, um na parte calcânea, nos tornozelos, nas cabeças dos dedos, no peito do pé. É um conjuntinho de chakras que são importantes no seguinte sentido: nossos pés estão colados na terra. Nosso chakra coronário, na outra ponta, é o único chakra que aponta para cima, para as estrelas. Sabe, Manuel, segue a seta, siga a seta. O chakra coronário é o único que aponta para as estrelas, como se avisasse para a gente assim: você não vai ficar na Terra para sempre, não. Uma hora você vai ter que sair e buscar outros níveis além da Terra. Então, nós temos um ponto no topo da cabeça apontando para as estrelas, chamado aqui no Ocidente de chakra coronário. Mas qual é o nome que foi gerado em sânscrito, lá no yoga, no hinduísmo bem antigo? Sahasrara, o lótus das mil pétalas. Por uma metáfora yogi, você imagina uma flor espiritual, um lótus em botão, que se abre buscando o beijo das estrelas. Tipo, abre a flor espiritual no alto da cabeça para comungar com o jardim de estrelas que é o universo. Esse é o motivo da expressão Sahasrara, o lótus das mil pétalas, convertido para nós aqui em chakra coronário. Então, tem um para cima e tem outro para baixo, que é o chakra da base da coluna. Porque se a gente capta energia cósmica por cima, nossos pés estão colados na terra e sobe uma energia mais densa, telúrica, natural, que entra pelas plantas dos pés, sobe pelas pernas, entra na área perineal, chega na base da coluna e sobe pela coluna, para comunicar a força e a vida da Terra ao sangue, aos ossos, ao corpo que é da Terra. Então, o ser humano é um híbrido. Parte dele está ligado às estrelas por cima, parte dele está ligado ao chão por baixo, e o coração no meio, equilibrando entre o céu e a Terra. Então, para poder receber a energia da Terra, tem chakras nos pés, por onde a energia entra antes de chegar na base da coluna. Então, esses chakras são muito importantes para a captação de energia da terra, para a saúde do corpo. E também, quando uma pessoa está muito acumulada, eles descarregam energia na terra quando a pessoa anda na praia, quando ela anda num gramado, descalça, para poder descarregar de vez em quando. Principalmente curadores e médiums precisam andar com o pé no chão na areia da praia ou na grama, sendo que não esteja frio para não se resfriar. Sempre equilíbrio nas coisas. Mas estar com o pé livre, respirando a terra, descarrega muita tensão do corpo humano da gente. E lá em Londres, um monte de gente falava disso para mim. E o mais importante, como tinham lá muitos curadores usando as mãos, o Manuel, eles não entendiam por que vibrava as mãos e sentia vibrar os pés ao mesmo tempo. Porque há uma correlação desses chakras secundários. Você está vibrando pelas mãos, a aura dos pés pode ativar, mesmo que você esteja projetando pelas mãos. E a mesma coisa, a aura dos pés ativa, as mãos ativam por repercussão. E lá era a dúvida comum do pessoal isso. Se eu estou mexendo com a energia das mãos, por que está formigando e esquentando meus pés? É comum a energia dos chakras secundários ter uma ressonância mãos e pés, embora com funções diferentes, porque os pés captam energia da terra e as mãos tanto captam energia do meio quanto irradiam. Mas esse sistema ele é interligado, então não estranhe mexer com uma área e repercutir lá na outra ponta. Tomás, que foi? Alguém ligou? Olá, quem está falando?
Olá, boa noite.
Boa noite, quem fala?
É Fabiana que está falando, eu estou falando aqui do interior de São Paulo, em Mococa.
Opa, que bom que a rádio está pegando bem aí, hein?
Eu pego pela internet.
Bom também, o Tomás está mandando um abraço para você. O Tomás agora, ele 15 dias nasceu o netinho dele, tá vô bem fresquinho, viu gente? Cheguei
parabéns.
Aqui, ele tá todo exultante, né?
Parabéns.
Ô, Tomás, eu tô com um de um ano lá no Rio também, o Ravi. Bom, vamos lá, qual a sua pergunta?
Gostoso. Eu sou professora, dou aula para alunos, para crianças, né, da rede municipal. E a minha pergunta é a seguinte, eu ouvi o senhor falando sobre energia, sobre chakras, né, e eu queria saber se tem alguma coisa que eu possa fazer para mim, para os alunos, para eu conseguir dar o meu melhor, né, para os alunos, em termos de energia, algum trabalhinho de energia, porque ao mesmo tempo que eu me sinto muito insegura para dar aula, para estar ali na frente falando, a minha insegurança é o que eu preciso trabalhar. Eu preciso dar o meu melhor e enfrentar aquela criançada que não para de falar, agitados, né? E eu até no meio da aula faço alguns exercícios de respiração com eles, um alongamento para dar aquela animada nas crianças, mas eu percebo que falta ainda uma rotina, né? Uma limpeza energética, uma rotina para mim de energia, de trabalhinho de energia. Eu queria saber do senhor se o senhor tem alguma dica, né?
Sim,
alguma
sim.
coisa que eu possa trabalhar.
Legal. A primeira coisa que te deixa com uma energia boa é o amor pelo que você está fazendo, tá? Se você tem amor pelo fato de você poder ensinar, ser professora, é o amor pelo que você está fazendo. Isso independe do retorno dos alunos. É uma coisa tua. O amor pelo que você está fazendo é o que vai te trazer mais energia. E não é uma profissão fácil, porque você está lidando com os filhos dos outros, que são espíritos encaixados em novas etapas aqui, e não é fácil lidar nessa fase quando crianças. Eu vou dar um exemplo, fica mais fácil para você. Imagina um professor ou uma professora que vai aplicar uma aula que os alunos tenham medo, por exemplo. Tá? Então, se os alunos entram na sala de aula e ficam esperando o professor ou a professora entrar, eles ficam num clima de agitação e medo. Quando o professor ou a professora entra, está entrando no clima deles, porque a atmosfera já está toda implantada, mesmo que eles não saibam, com a agitação e o medo. Então, o que a pessoa poderia fazer, o professor ou a professora? Se energizar um pouquinho, se encher de energia antes, tá? E se puder, chegar na sala antes dos alunos, para que quando eles chegarem, eles entrem na tua energia e não você na deles. Esse é um dos segredos para você. Eles têm que entrar dentro do teu abraço, não é você entrar na agitação deles. Então, antes da aula, aí num cantinho, na sala dos professores, ergue o teu pensamento, se enche de luz, sabe? Imagina um sol no teu peito e imagina esse sol irradiando de dentro para fora, saindo pelo teu corpo e tornando teu corpo um sol vivo, irradiando uma cor dourada assim, muito legal. Isso vai te proteger, vai ajudá-los, e fazer alongamento durante as aulas é muito bom para os seus alunos. Mas o segredo é esse. Se enche energia e leva essa energia para lá. Porque se você não fizer isso, ainda mais criançada, a energia deles vai engolir você dentro da sala.
Verdade. Isso também pode me ajudar na minha insegurança, né?
Sim. E o principal é o que você tem, o amor pela docência, pelo que você está fazendo. É uma responsabilidade muito grande. Só quem dá aula, quem é professor, ainda mais você lidando com a criançada, que sabe da responsabilidade de você lidar com as crianças. É muito importante o que você está fazendo. Vai ter dia que você vai estar cansada, vai ter dia que você vai estar desgastada. É aí que entra a tua respiração, o teu amor por aquilo, para superar um cansaço, uma decepção, às vezes, dentro do ambiente. O segredo é, se apaixone pelo que você faz, que aí você vai sempre fazer bem.
Muito obrigada.
Legal? Um abraço para você.
Legal. Para vocês todos. Tchau,
legal.
Tchau.
Posso ir, Tomás? Tem mais alguém? Mais alguém? Posso seguir? Você está vendo, Emanuel? Ele manda, eu só obedeço aqui. Você tem uma pergunta?
Na mesma linha, por exemplo, profissional como um médico.
O Manuel está falando um médico. Olha, eu tenho vários amigos que são médicos, tá? Tenho vários amigos médicos e alguns falam para mim, cara, tem um paciente que entra, quando sai eu estou morrendo de dor de cabeça e eu quero ir para casa quebrado porque eu senti que eu fui drenado. A medicina é uma tarefa muito difícil, né? O médico tem que estar imbuído de um amor também muito grande, principalmente o que atende na rede pública, rala pra caramba. Esse pessoal é honradíssimo. Eu conheço um monte de médico que rala pra caramba, a mídia não entrevista, tem um monte de gente boa trabalhando. E como em qualquer profissão, tem um ou outro profissional que... Mas a interação do médico com o paciente é um acoplamento áurico. E aí faz com que a energia de um passe para o outro, cara. Então, o que eu aconselho para o médico? Senta antes de atender o primeiro, enche o consultório de luz, cara. Faz um cantinho ali para que tudo que entre esteja dentro da tua luz. Mesmo aqueles casos mais... Mais pesado, tá? Chega um pouquinho antes, se possível, para você fazer uma energização, mesmo que alguém tenha feito plantão ali, faz o teu campinho de energia, irradie. Quando acabar o expediente, dá uma energizada também, toma um banho, tira o seu tempo de descanso. Sabe, há muitos médicos, a profissão é tão estressante que após um dia de trabalho, o refúgio às vezes é o álcool, cara, o que é um contrassenso para um profissional de medicina. Tem muitos profissionais de medicina que se tornaram alcoólatras pela carga excessiva de trabalho, né, e acabaram, infelizmente. Outros chegam a usar drogas. Eu conheço bem o meio e é uma área linda, cara, para quem está trabalhando direitinho, mas o custo humano, se a pessoa não tiver bem imbuída, não tiver um amor grande por aquilo, é muito preciso tempo de regeneração para recuperar energia, sabe? O descanso, a leitura, música, tudo isso descansa você mais do que uma garrafa de cerveja, cara. Mais do que uma droga, né? É de desarmar a mente, desligar um pouco para você viver o teu lado pessoal, ter um grupo de amigos para você brincar, uma pessoa para você se relacionar dentro do possível, é claro. É desenvolver recursos, âncoras, para aguentar a profissão da medicina, que é muito difícil, cara. Não é fácil. Agora, os amigos que eu tenho são ótimos profissionais e são ótimas pessoas, cara. É legal poder falar isso. O pessoal baixa a lenha nos médicos. Cara, tá cheio de médico ralando pra caramba no sistema público, não são valorizados. E gente ali dando sangue para fazer o melhor possível. Nem sempre dá tão certo assim, mas o médico segura uma carga muito grande, né? Bom, vamos lá. Já falei das mãos e dos pés. Agora, uma coisa, gente, é importante, tá? Estudando a área das saídas do corpo há tantas décadas, eu me deparei com N abordagens diferentes. Eu leio de tudo. Então, é natural que algum autor dentro de alguma área, quando estude saídas do corpo, tende a abordar o tema dentro daquela doutrina que ele goste mais. Isso é natural. Se vocês pegarem um autor espírita que está falando de saída do corpo, ele vai usar como pano de fundo o espiritismo, que é a base que ele tem. Até aí tudo bem, nada de errado. O enfoque dele vai ser espírita. Só que se vocês pegarem um ocultista estudando o tema da saída do corpo, o enfoque vai ser mais esotérico. Pegue um teosofista estudando saída do corpo, o enfoque é teosófico. Pelo que eu estou expondo, cada pessoa tende a misturar a sua própria tendência ou grupo dentro daquele estudo. Como que isso é evitado? Uma visão de conjunto. Eu estudo isso todas as áreas. Então, eu pude observar de conjunto, fora de qualquer abordagem, o fenômeno da saída do corpo de forma geral. Então, existem padrões, nuances que você reconhece fácil quando você estuda uma área há muito tempo. E lembrando que estudar uma área há muito tempo não significa que você saiba tudo daquela área, mas você consegue ter uma média razoável para poder entender a maioria das coisas que rolam ali. Então, o que, que eu tenho visto dentro desses estudos? Uma espécie de engessamento que cada pessoa coloca dentro do estudo espiritual. Um deles, que é muito ruim e aparece principalmente na área espírita e também na área da Umbanda ou em grupos espiritualistas que trabalham a mediunidade, é tentar dar um enfoque somente mediúnico na saída do corpo. A saída do corpo é anímica, pessoal. Para você sair, basta estar dentro. A morte é uma saída do corpo. E se saída do corpo fosse mediunidade, a morte seria uma mediunidade. Isso não tem a menor lógica. Já contei aqui do gato que eu tinha que saía do corpo. Não era médium coisa nenhuma. E eu comecei a ter saída do corpo com 15 anos, não era médium desenvolvido. Alguém fala, mas a mediunidade existe, mas não estava desenvolvida. Animicamente, as saídas do corpo me despertaram. Eu fui desenvolver a mediunidade anos depois. O que, é claro, incrementou a saída, mas as saídas já existiam. Elas eram anímicas. Então, dentro de um contexto mediúnico, seja lá qual for, há uma tendência de achar que a projeção ela é mediúnica. E aí começam alguns engessamentos. Manuel, tipo, Manuel, você pediu permissão ao seu guia para você sair do corpo? Porque permissão, o corpo é teu, você sai. É igual você eu te perguntar, Manuel, você pediu permissão ao guia para você respirar? Então, isso é um absurdo. Agora, é claro que um médium ligado a uma equipe espiritual, ele vai elevar os pensamentos e falar, mentores, estou aqui à disposição numa eventual saída do corpo para colaborar. Agora, suponha que os mentores não tivessem. Ele ainda está ali, é um espírito encarnado, ele pode sair. Então, quando se fala que só médiums é que tem saída do corpo, isso criou uma autoestima baixa num monte de gente. É uma crença limitante, Manuel. Porque eu falo assim, só sai do corpo quem é médium. Aí um monte de gente que não é médium fala, então não vou sair nunca. Você bloqueou um monte de gente. E não é verdade. Outra, uma simples olhada de conjunto. Na literatura de projeção astral, vai mostrar que a maioria dos relatos não são de médiums. São pessoas que não experimentavam nada e começaram a ter saída do corpo. Algumas viraram médio depois, a maioria não. E alguns sequer gostam da mediunidade. Então ali a literatura de projeção astral hoje é grande. Então a literatura de saída do corpo, ela liquida esse tipo de raciocínio. Mas aí é que entra. A tal pessoa só lê dentro da doutrina dela. Aí é o que eu falo, ela não tem visão de conjunto. Então é legal um médium entender o conjunto dos mentores junto. Agora ele também é um espírito. E ele tem potencial também. É legal trabalhar com mentores, mas é legal você ter confiança em você, não neles. Eles vêm em função da confiança que acha em você mesmo. Então, eles vêm para somar com você, mas você é um espírito aqui ralando. Você tem potencial, tem seus chakras, tem tua respiração, tem teu campo energético. Tudo isso é teu, não é dos mentores. Isso é anímico. Então, esse é um engessamento. Por outro lado, existe um outro engessamento, que é o iniciático. Esse vigor ainda, dentro de grupos ocultistas, que falam assim, Manuel, você não deve tentar uma saída do corpo, porque isso é só coisa de iniciados num grau profundo. Não faça isso, irmão. Besteira total. A literatura de projeção astral está cheia de gente que não é iniciada em coisa nenhuma. Inclusive, comecei assim também. E, Manuel, eu não fui iniciado em nada, em grupo nenhum aqui de baixo. Alguém pergunta, como é que você sabe o que você sabe? É uma pergunta boa para a pessoa responder. Tá? As saídas para mim me mostraram muita coisa. E existem iniciações fora do corpo. Quando a pessoa frequenta um templo do lado de lá, não significa que ela precisa frequentar um do lado de cá. Você já pegou na origem, para que vai pegar a cópia cá embaixo? Então, esse é outro raciocínio engessado. Não é necessário mediunidade, não é necessário ser iniciado. Agora, um médium ou um iniciado, cada um na sua, pode usufruir melhor do fato da saída, porque já estuda o tema. Agora, dizer que o resto da humanidade não pode é mentira. A literatura de projeção astral está lotada de relatos de pessoas que não são iniciadas em nada e nem são médiums, e inclusive animais fora do corpo também. Bom, a outra parte é os religiosos em geral, de qualquer área. Manuel, aqui no Brasil, devido à influência judaico-cristã, onde a parte espiritual era vista como demoníaca, tá? Isso que eu estou falando é fato, não é crítica, isso é fato facilmente constatado, e eu mesmo passei isso na minha adolescência com a minha mãe fanática religiosa, que achava que eu estava endemoniado porque eu saía do corpo, já contei aqui várias vezes, né? Então, o que acontece? Muitas pessoas que hoje estão experimentando saídas do corpo ou estão tendo acesso a essa informação, tiveram uma educação religiosa mais repressora. Então, muitos admitem a saída do corpo, admitem um monte de coisa, menos o contato espiritual, porque para ela ainda tem um rancinho da coisa diabólica lá atrás. Pura educação. Tipo, eu gostaria de sair do corpo, mas eu não quero encontrar espírito nenhum. É bloqueio dela. Porque você passa para o plano espiritual e não quer ver um espírito, você está de sacanagem. É igual você descer para a Terra e não quer encontrar um ser humano no planeta. Isso é uma besteira enorme. Aí a pessoa fala, eu não sou espírito. Ué, os espíritos também não são espíritas, são espíritos. O espiritismo é 1857 em diante. Livro dos espíritos. O mundo espiritual existe há zilhões de anos. Isso é uma besteira. Então, o bloqueio religioso também é muito forte, rotulado como coisa do demônio. Eu conheço um monte que é assim. Olha, Wagner, eu gosto da saída do corpo, mas eu não gosto quando você entra no assunto espiritual. Bloqueio seu. É religioso, porque basta uma olhada na literatura de projeção astral, você vai ver relato de tudo quanto é tipo. Tá? Então é importante quebrar esse tipo de bloqueio. E por último, o bloqueio yogi, aonde se fala dos siddhis, as capacidades parapsíquicas, que o yoga não mexe. Manuel, a quantidade de relatos de yogis narrando saída do corpo é enorme ao longo da história. Eu posso citar aqui Swami Shivananda, Shri Aurobindo, Paramahansa Yogananda. Um monte tem relatos em seus livros, né? O Swami Rama e daí por diante. Agora, é claro que dentro da parte do yoga clássico, se evitava falar disso porque o objetivo é o samadhi. Mas que tem saídas do corpo no contexto? Tem. E às vezes existe um engessamento também no yoga contra a saída do corpo. Besteira pura, porque o yogi também dorme e durante o sono tem a saída. Tem que falar nisso, gente. Eu estou falando aqui para vocês de forma aberta. A saída do corpo não tem dono. Existem muitas abordagens. Faça a sua, mas que seja de mente aberta e de conjunto para evitar esses engessamentos que eu estou alertando vocês aqui hoje, tá bom? Tem um elemento... Olha lá, faz de novo para ele ver, mano. Olha lá, tá vendo? Olha lá. Ele faz assim, o Tomás, eu já sei, eu falei assim, sei o que é isso, é um passe? Não, é para você ir embora. Vocês estão vendo, vocês três são testemunha que ele faz isso. E outra coisa, lá na Europa, na Inglaterra, o pessoal falou assim, e aquele Tomás, ele adianta mesmo o relógio? Eu falei, adianta? Você está conhecido em Londres, viu, Tomás? Pessoal, obrigado aí por vocês estarem assistindo, escutando o programa, agora 20 horas e 25 minutos aqui ao vivo. Na Avenida Paulista, eu retornei da viagem, vou voltar a fazer os programas ao vivo aqui toda quinta-feira, tá bom? Muito obrigado, um abraço.